Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pop na Voz e hoje a gente tem a presença ilustríssima de Guito e eu vou pedir nada mais, nada menos que uma salva de palmas para ele! Muito bom! Guito, quero agradecer primeiro de tudo a sua presença, obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o convite em conversar com a gente. É um prazer conhecer você e musicalmente ainda, né?
É.
E então, obrigado pelo seu tempo.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, muitas pessoas me conhecem apenas como Tibério, né, da novela Pantanal, mas poucos ainda conhecem a minha parte musical, que é o que eu tenho feito mais na minha vida, né?
Pois é.
É, há 8 anos viajando no Brasil, numa rural, 1972, como um one-man band, tocando sozinho, e agora há pouco tempo, dedicando minha música.
Tá, ok. E eu quero começar falando um pouco sobre essa história do Tibério, como que o Tibério surgiu e tudo mais. Na verdade, eu queria começar o seguinte: Guito, que vem de Dieguito. Maradona, que na verdade é Daniel. Quer dizer, o cara é cantor, é compositor, é ator e foi jogador de futebol. E a minha pergunta é: você também era bom de bola?
Cara, eu era bonzinho. Na verdade, o Brasil tem muita gente boa de bola. Como tem muita gente. O Brasil é muito grande e, infelizmente, é um país onde na arte tudo é muito concentrado, né? O mercado de música independente aqui no Brasil é zero. Assim como no futebol também, o mercado de série B, série C, série D no Brasil é irrelevante. Então, assim. É, o Brasil tem muito talento, e é até uma missão aí a gente fortalecer os independentes, né? Esse mercado secundário, vamos dizer assim. E futebol, eu disputei Mineiro aí aos meus 15 anos de idade, fui convocado aí para chamado, né, para alguns times aí, mas aos 15 anos também a viola e o violão começou a falar, as baladinhas, e aí. Perdeu espaço. Eu fui para natação, aí comecei a nadar.
Ah, que legal, que legal.
Mas sempre o esporte sempre foi muito presente.
Tá.
Aí é Diogo, realmente você já contou tudo aí, eu chamo Diogo, na verdade. E eu tinha um tio, um primo que jogava no Botafogo, que depois seleção, que é o alemão, né, e jogou com Maradona. Então minhas
Tá.
tias chamavam de Dioguito Maradona em função disso.
Que legal, que legal. Você continua em Minas, em Araxá?
Isso.
Tá.
Eu depois da novela, eu venho fazendo trabalhos como ator pontualmente. Eu fiz agora uma série da Netflix, a DNA do Crime, né? Vou e volto, né? Então, assim, a sede hoje é aqui em Araxá, com a internet, hoje a comunicação ficou mais fácil, né? Então, a gente consegue. Estou aqui mais perto da família aqui.
Com certeza, maravilha. Como um bom mineiro, você gosta de um cafezinho, um queijinho mineiro.
Daqui eu faço meu próprio alimento, eu gosto de comer as coisas da terra mesmo, galinha, ovo caipira,
É.
galinha caipira, então basicamente tudo feito aqui.
Eu percebo que em algumas músicas você cita, inclusive, a Canastra, que é uma região de grande de café, que eu conheço bastante, inclusive gosto muito daquela região.
Isso,
Então.
a montanha faz parte assim da minha vida, né? Eu sou de Lavras, apesar de morar aqui. E Lavras, você vai ver várias músicas minhas também, cita São Tomé das Letras, Carrancas, que é onde eu gravei agora o meu DVD. Porque ali era o meu quintal, a gente não tem praia aqui em Minas Gerais. Então, a minha infância foi pegar a bicicleta e ir para a cachoeira, né? Ou a cavalo ou de bicicleta. Então, a gente pegava fim de semana, montava no cavalo e ia para a cachoeira, ia para o sítio, para uma fazenda, para uma represa, né? Pescar, mas quase sempre. Essas foram as regiões, e como Carranca, São Tomé, Luminárias, uma região de muita cachoeira, aquilo ali fez parte da minha juventude, do meu período universitário também. E hoje a Canastras tá para Araxá como São Tomé tá para Lavras, né? Então a
Exatamente.
Canastra hoje é que faz parte dos meus fins de semana. Eu gosto muito de ir para a natureza, de ir para a cachoeira, e por isso eu faço muita música
Muito
para isso aí.
bom, muito bom. O Guito, e me fala uma coisa, você já falou em alguns momentos muito dessa coisa de ser fã da novela Pantanal e assistia, conhecia, fez um pouco de parte do contexto da sua vida, até que acabou surgindo a notícia da regravação, você acabou pedindo o teste. Eu achei bastante interessante isso, porque dentro desse nosso mercado artístico, essa atitude de correr atrás e pedir coisas e insistir nesse trajeto todo, às vezes fica um pouco no meio do caminho. Eu percebo, eu trabalho com cantores e eu percebo que muita gente ainda tem essa tendência de ficar esperando as coisas chegarem até elas, né? E aí eu percebo que você teve essa atitude de correr atrás e lá pedir o teste. Como é que foi isso para você?
Eu acredito que na música, assim como na carreira de ator, as coisas eram até mais difíceis. Eu acho que a rede social deu novos ares para o independente, né, para o amador, porque ele consegue agora, de certa forma, mostrar o produto dele um pouco mais. Além do que, a gente tem o que melhorou mais mesmo foram as ferramentas, né? Antes, para eu gravar uma música, eu teria que ir numa gravadora, assim, há 20 anos atrás eu teria que impossível. Bem como para eu entrar numa novela da Globo, seria impossível também. Ainda não é fácil, mas eu consegui chegar até o Bruno Luperi. E eu só entrei em Pantanal por causa do Bruno Luperi,
Que
entendeu?
legal.
Foi um direct que eu enviei para ele e ele viu meu perfil e eu tenho certeza que foi ele quem bancou o meu passe lá. Porque realmente não é fácil você entrar. Fiz os testes todos e graças a Deus os testes foram bens, foi bom, eu confiava no meu produto. Isso aí é uma das coisas que as pessoas têm que ter. Mas na sua cabeça também, você ter plena consciência do seu produto, do produto que você tem e do que você pode entregar,
Boa.
né? Então, assim, você pode fazer a sua música do seu jeito e tudo mais, mas se você quer estar em tal lugar, sua música tem que agradar aquele público, ou aquela
Com
pessoa,
certeza.
ou aquela televisão,
Com
né?
certeza.
Então, assim, eu, por exemplo, tenho plena convicção que a música que eu faço não é para multidões, não é para. Eu não vou ser um popular, uma Anitta nunca, entendeu? A minha música tem letras que talvez te instiga a pensar, são letras que eu quero melhorar a sua vida, de certa forma, é um propósito um pouco diferente. Talvez o meu sucesso vai ser até póstumo, mas é uma música que me faz bem, né? E é uma
Maravilha.
o que eu procuro vender é o meu estilo de vida, a minha é a simplicidade, é a cultura do interior,
Sim,
né?
e falando na sua música, eu acabei conhecendo a sua música porque foi enviado também pela Groover, Rota Cerrado, né? Foi a primeira música que eu acabei conhecendo e fui pesquisar um pouco mais da sua carreira, dos seus lançamentos. Eu percebi aqui, apesar de você falar que já tá na música há bastante tempo, mas eu percebi aqui nos streams que o seu primeiro lançamento foi em 2018, né? Significa que tem mais coisa aí que talvez não tenha sido lançada ainda.
Eu tenho lado B, lado D, lado F. Tem muita coisa. Na verdade, eu não consegui lançar ainda um terço do que eu já tenho escrito hoje. Com a novela, falta tempo, enfim. Eu estou engatinhando ainda nessa questão toda dos streamings, dessa coisa toda. Você vê que eu tenho 700 mil seguidores no Instagram, mas eu tenho apenas 5 mil seguidores no Spotify, né, e 15 mil seguidores no YouTube. Então, assim, ainda não trabalhei zero as minhas músicas, né? Podemos dizer assim. Apesar de ter feito um 2022, 23 maravilhosamente com relação à turnê, né? Rodei muito o Brasil, viajei Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, fazendo shows para grande público.
Que legal.
Eu ainda, no quesito streaming, ainda sou aquele velho careta, né? Que não entende nada ainda disso aí. Estou engatinhando. Mas, de fato, eu sou agrônomo, e quando eu abandonei a vida executiva, vamos dizer assim, me propus a viver do que eu amo, que é de tocar, sair tocando e viajando, eu comecei a fuçar mesmo nisso tudo. Instagram, eu tenho uma das primeiras contas de Instagram no Brasil, eu creio. Acho que
Uhum.
entre as primeiras 1.000 contas.
Tá.
Porque eu fiz um mochilão fora do Brasil e descobri isso lá. Na época, o Instagram era uma plataforma, como era chamado Twitter da fotografia,
Que
né?
legal.
Era só fotografia, né? E eu sou entusiasta de fotografia, então comecei fuçando por aí. Era um algoritmo bem orgânico, ele não tinha pretensões financeiras como tem hoje. Então, era um algoritmo bem orgânico mesmo. Eu cresci muito, né, nesse primeiro momento aí lá. E troquei muita figurinha com pessoas independentes do cenário europeu e americano.
Ok.
E foi quando eu coloquei também, subi por eu mesmo as minhas músicas, gravei minha música amadoramente, essas de 2018 aí, 2019, gravei elas amadoramente aí, e subi elas por minha conta também, mas nunca trabalhei, nunca nada. Meu primo veio da Europa, gravamos alguma coisinha aqui e subi elas também, então. Eu resolvi não tirar elas, não. Estão com uma péssima produção, uma produção completamente amadora, mas faz parte da minha história.
É
Então, falei,
lógico.
deixa elas aí, é o
É, e é um
começo.
material orgânico, é bonito de ouvir, né? Não tem toda essa camuflagem e esse enfeito todo de produção,
Exatamente.
mas tá bonito ali.
Tem uma música minha que, inclusive, é uma das que eu mais gosto de ouvir, que chama What's Wrong with That?
Aham.
I like to sleep until you leave. I like to sleep on the left side of the bed. What's wrong with this? What's wrong with this? To smoke some green, even when I'm down and can't sleep. I like to sing a song with the sound. Ela foi gravada. Eu fui fazer um show que o Zé Geraldo tava e foi quando ele ouviu minha música pela primeira vez e me pediu para gravar uma música minha,
Que
né? Aquilo ali
legal.
foi um divisor de água para mim quando eu conheci o Zé, porque eu realmente passava uma dificuldade financeira grande e você tendo dois filhos, viver de música, você praticamente tá pedindo para ser chutado de casa, né? E era o que estava acontecendo. Então o Zé falou, Guito, eu quero gravar essa música sua, se você não gravou ainda. Eu vou lançar ela agora, inclusive, é um próximo lançamento. Vai se chamar Canta Pra Mim.
Que legal.
Mas o Zé ouviu ela, falou, quero gravar essa música, quero gravar. Então eu falei, pô, as coisas estão começando a acontecer, né? O Zé Geraldo, que é um ícone da MPB, né? Já consagrado, pedindo para gravar uma letra minha, uma poesia minha, né? Isso foi um divisor de águas e que me fez seguir em frente.
Que legal, Guito.
Então, assim, essa What's Wrong with That foi gravada em meia hora que eu dormi na casa do produtor dele, do Juninho Serafran. Um abração para você, Juninho. Eu dormi lá, ele estava produzindo algumas músicas para o Zé e não tinha onde dormir. Ele falou: não, lá em casa tem um quartinho lá, você fica lá. E dormindo lá, falei: o que que tem ali? Daquele como? Ah, ali é meu estúdio, grava ali, faço tudo aqui. Falei: pô, vamos gravar uma música então. Vamos. E gravou eu gravei tudo e ele colocou a guitarra dele e gravei essa música, What's Wrong with That? Eu coloco um serrote nela também.
Que fantástico, que
E uma das
fantástico.
músicas que eu mais gosto de ouvir, inclusive.
E muito legal. É óbvio que eu conheci o seu trabalho como ator, então conheci por meio do Tibério e te via cantando, tocando instrumento, e era super legal. Mas quando eu recebi a sua música pela Groover e ouvi, falei: putz, o cara canta, ele tem um material próprio, é muito legal. Eu não fazia ideia que você tinha esse material. E aí eu fui começar a ouvir as outras músicas, fui dar uma pesquisada, até na sua carreira e tudo mais. E é surpreendente o que a gente encontra de material. Então, assim como eu, e eu vivo com música, né? Eu vivo de música. Eu sou professor de canto especificamente, mas eu atendo cantores do mundo inteiro. E quando a sua música chegou e eu não conhecia nada daquilo, eu falei, como assim, né? Como assim
Eu
esse
acho que
cara?
eu sei 99% do Brasil.
Então, como que esse cara com esse sucesso todo na maior novela do Brasil nesse momento e eu ainda não conhecia nada da música dele? Foi uma surpresa. E mais legal ainda é ver que você toca viola, você toca gaita,
Mas
pandeirola, caixa.
eu tenho uma preocupação em fazer com que minha música seja conhecida de baixo para cima.
Tá.
Porque realmente, agora que eu fui ao Tibério, a tendência é eu cantar aos quatro cantos e enfiar minha música goela abaixo para as pessoas. E é muito tentador também eu querer ganhar dinheiro com a minha fama
Lógico,
agora,
lógico.
né? Eu acredito que o caminho mais fácil é a gente fazer música que vende, né? Mas o caminho mais difícil é a gente transformar a vida das pessoas com a nossa música ou mudar o estilo, talvez mudar a vida das pessoas ou seguir firme na minha tradição, no que eu quero promover como música, né? Eu disse isso um dia para Juliana Paes, no aniversário dela uma vez, foi uma frase que eu quero até um dia colocar numa música. A maioria dos artistas ganha dinheiro com a sua arte. Outros mudam o mundo com a sua arte.
É, exatamente, exatamente. É muito bonito de ouvir isso. E isso reflete na sua música. Não sei, o que as pessoas que costumam te ouvir conhecem você como artista, mas a sua música ela reflete essa. Até uma sofisticação diferente. Por mais que exista a coisa do campo, a coisa raiz, existe uma instrumentação, existe uma qualidade que está quase calcada lá na música country, até.
Eu tenho muito, assim, influência, eu diria, de música de fora do Brasil, talvez um indie, né? O indie folk aí,
Tá.
bem alto agora, por ter morado lá fora e porque foi quando me construiu musicalmente. Eu tinha 18 anos para 20 anos, morei fora do Brasil e aprendi lá. E eu confesso que eu escutei muito pouco música na minha juventude.
É
A minha
mesmo?
infância era esporte. E era minha juventude, era esporte, era roça, esporte, roça, esporte, roça. Então,
Que
assim,
curioso.
para exemplificar isso, eu comprei dois CDs na minha vida toda, entendeu? Mesmo assim, foi trocado em Amigo Oculto, que foi um do Skank, e um outro desses pop de novela, assim, coletânea de novela, talvez, que ganhei de Amigo Oculto também.
Sei.
Mas eu cresci, aí sim, eu cresci num cenário universitário de bandas. Como o próprio Skank, Jota Quest, então assim, o Raul fez muito parte, e Zé Ramalho fez muito, Zé Geraldo fizeram muito parte aí da minha juventude. E o que eu escutava de fato era Tião Carreiro e Almir Sater, né? É o que tocava no rádio ao meu redor, porque meu pai estava o tempo todo na roça com meu avô e com meus tios, então o que se ouvia era rádio.
Tá.
E principalmente meu avô só escutava essas rádios, que era Almir. E Leonardo e Tião Carreiro, né? Então, assim, logo meu irmão ganha uma viola, meu irmão aprende a tocar viola, e eu aprendo violão para poder acompanhar ele na viola,
Que legal.
e assim que começou as coisas. Mas eu acho até bom que eu sou até, de certa forma, pouco influenciável. Você vê que minha música, às vezes, não dá para dizer bem, né? Apesar da letra ser assim, falar da minha região, da minha
Do
realidade.
cotidiano, né?
Minha letra fala basicamente o que o Tião fala, o que o Almir fala, mas a melodia é completamente diferente. E porque eu coloco ali também os instrumentos que passaram pela minha vida. Eu não tenho qualquer amor a tem que ser assim, né? Ou tem que ser pagode de viola. O Tião Carreiro foi o Tião Carreiro, não foi porque ele fez igual aos outros. Ele foi o que ele foi porque ele fez diferente dos outros.
Sim.
Ele criou um estilo que não existia, que é o pagode de viola,
Tá.
né? O pagode da viola caipira não existia. E o Tião inventou, né? Então eu gosto dessa invenção também, né? Não me preocupo em na questão de melodia e de instrumentação, né? A gente tem que trabalhar com o que tem na nossa. A gente capta o que tem de bom e elimina o que tem de ruim, né?
Maravilhoso,
Então.
maravilhoso. E isso é uma super dica para muita gente que fica esperando a melhor câmera, o melhor celular, o melhor microfone, o melhor
É. E
som.
isso foi um grande diferencial para mim, que foi fazer acontecer. Independente com o que você tem.
Excelente.
Suba. Eu falo para todos meus quantos amigos meus eu tenho, que tem milhões de músicas, top, boa. E o cara tá esperando o quê? Bicho, grava isso aí, amador, joga. Joga
É,
pro mundo. Joga pro mundo.
exatamente. Eu
Suba.
falo isso o tempo todo.
Se fosse antigamente, eu concordo. Você tinha que bater lá em São Paulo, você tinha que ir lá na gravadora X, porque aquela gravadora, só ela determinava quem ia e quem não ia, né? Você não tinha a mínima. No máximo, você ia tocar em baile. Se fosse muito bom, você ia tocar no baile ali da sua cidade mesmo, aquilo ali.
Exato.
Agora, hoje, cara, hoje você pode. Tem um cara que eu escutei esse dia, Anthony, que ele chama, americano, um ruivo. Ele gravou uma música, uma letra, um desabafo. Em 2 dias, a música dele tinha 100 milhões
Que fantástico.
no Spotify, no YouTube,
É
né?
inacreditável quando acontece isso.
Inacreditável, assim. Ele gravou bem feito, bem feitinho. Um violão, um vocal, captou separadamente. Com certeza, um bom mix master ali. Mas era ele, gravado ao vivo ali, com certeza.
Mas é muito isso que eu acabo falando para todo mundo. A música, ela é comunicação, assim como você falou, né? Quero que as pessoas sintam a minha música, que elas conheçam, que cure de alguma forma. Eu acho que música é muito disso. É como você mesmo disse. É fácil eu buscar lançar um hit, viralizar nas plataformas digitais aí, no TikTok da vida. Mas se você quer criar um público que te siga, consuma sua música, cara, você tem que comunicar alguma coisa para essas pessoas. Não tem como fugir disso.
O hit, ele estoura porque ele é hit, não porque ele é bom,
E ele é
né?
datável, né?
Exato. Então, assim, se você quiser manter ali, você tem que ficar lançando hit. É igual meme, né? É igual meme. O meme, ele vem da velocidade que ele vem, ele vai, né? Na mesma velocidade. E hoje você compra, né? Você compra visualizações, você
Sim,
compra audiência, né? Você compra
exato.
audiência. Estou excluindo até os robôs e a inorgânica, mas mesmo a orgânica você compra, né? Como? Paga, impulsiona no YouTube, impulsiona no Instagram, impulsiona. Cara, bota 1 milhão numa música para você ver se ela não vai ter 10 milhões de visualização.
Exatamente. Essa é a
Claro
conta.
que vai, entendeu? Claro que vai. Agora, resta saber se ela vai tocar as pessoas, né? Isso aí que é o difícil.
E a música tem muito disso, né? A música, assim, eu costumo falar sempre que a música e o jogador de futebol pode transformar a pessoa em astro da noite pro dia, porque essa coisa da comunicação e de tocar muito. Mas, de fato, quem é que vai ficar consistente ali nessa carreira é uma incógnita e uma interrogação. Então é muito complicado mesmo.
Exato. O que me engrandece e assim me faz seguir em frente é quando você recebe um feedback de algumas pessoas. Então, assim, a minha turnê se chama Momentos Raros, porque eu me propus a fazer um show na qual vai ficar marcado na vida daquela pessoa, porque hoje já é difícil encontrar bandas que realmente estão tocando, né? De fato, em cima do palco. Você é músico, você trabalha com estúdio, você sabe mais do que ninguém, não precisa esconder. Grande parte do público não sabe, e nem eu sabia, na verdade. Eu formei a minha banda, porque tinha 10 anos que eu não tocava, eu fiquei na carreira executiva. Eu tive banda na faculdade, e era aquela banda que, pô, violãozinho fudido, com P10, pé em cima do retorno, microfonia, tomando choque na boca e o cara quatro, né? Isso foi tocando o Rapa, né? Olha minhas influências, o Rapa, Raul, Zé Ramalho, E Almir, né? Essa galera. E Tião, tudo junto.
Tá bom?
E quando eu voltei agora a formar minha banda para fazer show para até 5 mil pessoas, que eu contratei aí agora um produtor, tem uma banda, nós somos sete,
Que
né?
legal.
Considero quatro, cinco no palco e dois, um PA e um holder, né? Um produtor. E
Tá.
meu produtor falou para mim, falou, Guito, ó, agora tem que pegar as músicas todas e gravar o VS delas e a gente botar no VS. Eu falei, que VS? O que é
Como
VS?
assim, né?
Eu falei, o que é isso? Não é que eu falei, não, Guito, porque, cara, tem que preencher a banda, tem que. Eu falei, cara, precisar preencher, né? Bota um sax aí, vamos botar contato mais um cara, vamos botar um teclado, um trem. Falou, não, Guito, mas, cara, não dá, velho. Tem que ter VS. E eu não sabia que era isso. Aí me explicaram, né? No meu tempo chamava playback, é o playback. E falei, cara, mas ele falou, Guito, 98% das pessoas usam isso. Eu falei, mas não é possível. Eu fiquei parado no tempo, né? De fato, a gente não pode descartar tecnologias e nem descarta o VS em várias ocasiões, como por exemplo, festival, né? Os festivais são 20 bandas num dia, no mesmo palco, né? Sai um, tem que entrar outro, e assim, rola o boicote pra caramba. Cara, eu nem sabia que rolava um dia, quando me boicotaram, que eu fui entender. E aí, cara. Beleza, você não tem tempo, passar som, tudo de novo, aquele negócio, comprometer o festival todo. Então, assim, entendo, né? Mas isso não pode ser a base da minha banda, né?
Lógico.
Assim, eu chamei a banda toda, falei, moçada, é o seguinte, tem nem as VS, não. Nosso tempo tá fedendo mesmo peito, entendeu? Nós somos uma banda. Quando um respira aqui, o outro tem que entender o que que tá acontecendo lá. Um dia nós pode até vir usar, não descarto. É
Claro.
igual no, no, numa, é programa de auditório de televisão. É bem-vindo. Você entendeu? É um transtorno, cara. Levar cinco pessoas, o programa de auditório é corrida, que trem. Filho, mete aí o trem, já faz igual o Leonardo, já bota o microfone lá atrás para ficar bem escancarado dentro aqui. Assim, ó.
Sem disfarçar nada, vão
Sem
mostrar o que
disfarçar
está
nada, que é
acontecendo.
para deixar. Isso, é para deixar claro mesmo que, gente, nós estamos só a minha imagem aqui contando piada.
É.
Mas assim, eu investi nisso, sabe, com a minha
Tá,
turnê.
tá.
E vamos voltar até aquela banda,
Que legal.
aquela sintonia com o público, sabe? É mais arriscado, mas quando é bom demais. É uma sintonia. Pô, cara, eu fui em show de Cassiela com o pé no retorno dela, cuspindo na minha cara, entendeu? Não tem preço, cara.
Atitude, né? Eu acho que falta um pouco disso hoje. Hoje é tudo muito maquiado, é tudo muito superficial, é tudo muito elaborado. É óbvio que precisa ser elaborado, precisa ter cuidado, precisa ter qualidade, mas essa
Mas
coisa
tem que
mais
ter liberdade, né?
orgânica é essa coisa mais orgânica que você está tentando fazer, isso é muito bem-vindo, é muito legal. Você percebeu uma grande diferença antes do Tibério e depois do Tibério? Como que foi para você a sua vida depois do Pantanal e como que você transformou a sua música anterior no produto que você tem hoje?
Olha, por incrível que pareça, eu tinha muita convicção do produto que eu tinha em mãos, que era minha música e a minha atuação como Tibério também. Estou me descobrindo como outros atores, outros personagens. Por exemplo, eu fiz um agente da Polícia Federal, agente Santos, agora na Netflix,
Na Netflix, sim.
que foi muito elogiado também, porque aí é um personagem completamente diferente de mim, né? O Tibério foi praticamente eu, e tô adorando fazer essas duas pontes aí, essa conexão. Agora, na música, eu sempre gostei de palco. Palco é viciante, né? Palco é uma adrenalina, essa troca energética com as pessoas é impressionante. O quanto isso reflete da gente para eles e deles para nós. E é algo mágico, quem canta sabe. E assim, depois da novela, foi um sonho, assim, você, de repente, eu fazer um show, meu primeiro show, 8 mil pessoas
E
numa
todo mundo
cidade,
te conhecendo, né?
gritando, frenese, na hora de eu ir para o camarim puxando meu cabelo e aquelas coisas, parecia popstar,
Que
né?
legal.
E isso realmente foi um baque com meus amigos, né? Meus amigos iam para o camarim, assim, não entendia aquilo, porque há 2 anos estavam comigo e tá tudo normal. De repente, todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo pegar, encostar e precisando de segurança para conter. É, isso é muito doido. Mas, por outro lado, eu já tenho 39 anos, já. Eu acho que a fama veio numa hora boa na minha vida, porque eu já não vislumbro mais com algumas coisas.
Legal. Maturidade, né?
Talvez um jovem vislumbraria, né? Então, assim, eu foco muito no longo prazo, sabe? E eu acredito que a maior riqueza que a gente pode ter é um produto na qual as pessoas estejam dispostas a pagar caro de você. E a fama não é o produto, né? Um bom produto pode te dar fama, mas a fama não te dá um bom produto.
Que legal. Boa fala.
Então, eu tenho plena convicção que o trabalho é de baixo para cima, né? É por isso que eu adorei quando eu conheci a Groove, porque eu vinha buscando uma forma, como eu não conseguia atingir os curadores. Para te falar a verdade, até hoje o trabalho que eu faço é manual. Eu tenho um telefone aqui de alguns amigos que eu fiz na Globo, na mídia e tudo. Eu mando, falo, vou lançar uma música aí, pum, mando para eles,
Ok.
né? Mas agora, aí conheci a Groove, esse é um trabalho que eu buscava, que eu conheci fora do Brasil, na Europa até. Mas aqui no Brasil eu sentia falta, que é
Legal.
eu poder disparar o meu material. E eu quero saber da minha música pelos críticos de música, por vocês, curadores, né? E especialistas. E assim, o mais gratificante para mim, mais do que ter views, porque eu sei que views é comprado, e
Sim.
na média você pode colocar aí 20 mil reais, vai dar 1 milhão de views, né? Eu, por exemplo, subi essa música, Rota Cerrado, que é uma música completamente experimental, é uma música oposto do que qualquer guru da música me diria para fazer. E ela ter 60% de aprovação e de aprovação, ela teve 60% de, como é que fala quando a
Aceitação.
pessoa compartilha, né?
Tá, de compartilhar. Tá.
E compartilhamento, porque
Que
teve
legal.
ainda 30% que, apesar de não compartilhar, porque não condiz com a playlist dele, e ele é bem sincero em dizer isso, e isso é bacana na Groove também, porque o feedback é positivo. É falar, Guito, Cara, adorei sua música. Que música profunda que toca.
Que
Olha,
ótimo.
adorei. Infelizmente, não combina com a, porque a minha playlist é de rock pauleira,
Tem
né?
muito disso na
E
Groover
aí
também.
não encaixa. Me desculpe. Mas, cara, adorei sua música, não sei o quê. Então, assim, eu tive muito poucos feedbacks assim.
Negativos.
Cara, não gostei, realmente é uma música parada, me pôs para baixo, ou coisa desse tipo. Foram 98% de feedback positivo
Que
e
ótimo.
mais de 60%. Então, isso aí me faz falar assim: não, o produto tá legal, né? O produto tá bom. Mesmo que isso não implique em sucesso,
Que
né?
legal, que legal. Muito bom. E você tá nessa correria aí de cantor, ator, tá fazendo show? Tem projeto de um álbum de repente? Eu tenho visto que você tem lançado single esporadicamente. Tem projeto para álbum?
Tem sim, eu acredito que até esse DVD ao vivo era para ter sido um álbum, sabe?
Sim, as
Ele não
músicas se
foi.
conversam muito, né? Todas essas que vocês
Sim,
lançaram.
é a mesma, é o meu show, é o meu show. Ele tinha que ter sido um álbum
Tá.
e provavelmente vai virar um álbum assim, né? Eu vou imprimir alguns vinil, né?
Ah.
Estou pensando em lançar 500 vinis aí para celebrar esse meu primeiro álbum, né?
Legal.
Acontece que eu tive que lançar ele como single por duas questões. Eu tive problema com o vídeo, né?
Ok.
Atrasou, eles não conseguiram entregar. Nós até mudamos agora a editora. Tivemos problema com a captação de vídeo lá. Então, assim, por incrível, por mais que o visual esteja bonito, nós estamos aproveitando só 20% do que foi a
Ah, que
beleza daquele dia.
pena. Que
Então,
pena.
assim, para não ficar parado, para não ficar assim sem lançar, e esfriou já, por mais que já tenha esfriado, tipo, eu gravei em agosto, nós estamos em dezembro e lancei só cinco músicas, quatro músicas,
Tá,
né,
tá.
DVD. Eu acabei falando, cara, vamos lançando singles, o que vai ficando pronto, a gente vai lançando, e seja o que Deus quiser, vamos entregando aí para as pessoas. Em termos de marketing, é péssimo, foi. Mas é o que a gente conseguiu fazer aí
Mas,
para um produto.
cara, eu acho que você tá fazendo um trabalho super, super bonito, muito bem compactado, muito bem embalado. Eu percebi que você lançou um vídeo novo no seu canal há 10 dias agora, né? Que foi a Morada do Sossego. Então você
Sim.
lançou isso há 10 dias e assim, tá super bem gravado, por mais que tenha dado trabalho, e eu sei como é difícil isso, porque eu venho também do audiovisual, eu sei como é gravar, editar, e de repente você guarda tudo, e de repente some todo aquele material, você fica louco. Então é essa
Cara,
loucura
e
mesmo.
tem uma particularidade também que eu vou contar para você aqui em primeira mão. Eu fiz uma loucura nesse DVD que foi 15 dias da gravação. Eu falei para o meu amigo e quem era o produtor de áudio. Eu falei, cara, não vai dar. E nós somos amigos, ele grava várias músicas minhas e ele é
Tá.
muito bom. E te digo até que ele acabou de gravar Gustavo Lima,
Que
né?
legal.
Então, assim, é um produtor, assim, indiscutivelmente, tecnicamente. Mas que, em função até do perfeccionismo que ele tem, e justo, né? A gente estava ficando engessado. A minha banda estava. E assim, quando foi, Guito, nós vamos gravar, levar a pré, nós vamos levar a pré. Eu nunca tinha gravado, então quando ele começou a falar levar a pré, eu já comecei a entender que era o tal do VS trabalhando. E eu falei, cara, nós vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer um ao vivo, no pelo, com a minha banda. Nós fizemos um ensaio.
Nossa.
Um ensaio, foi Deus, é o momento. Falei, cara, e foi. E quem foi? Entende o que que foi? Porque foi indescritível, entendeu?
Energia, né?
O que me paga é ver esses comentários aí no YouTube e no Instagram dessas pessoas que foram e me falando assim, Guito, eu não sei o que que aconteceu nesse dia, mas foi mágico, né? Isso não tem preço.
Sim.
E é isso que eu queria transmitir. Eu acho que nós conseguimos, apesar de todos esses problemas. E, obviamente, vocês vão perceber muita imperfeição no DVD, porque foi gravado no pelo. Aquela gaita é aquele violão, todos os instrumentos foram captados lá em cima do palco, naquela hora, aquele momento. É
Que legal.
claro que nós temos pós-produção que nos ajuda, uma afinação ou outra, um tiro errado, uma corda que arrebenta, tem como fazer esse refinamento, né?
Claro.
Mas foi gravado lá, né? Ao vivo, daquela forma. Então, assim. Queria que fosse assim nessa primeira vez, nesse primeiro DVD, e graças a Deus foi e está saindo esse produto, que assim, eu estou orgulhoso dele.
Que legal, que legal. E eu sei bem como gravação é um negócio difícil, porque às vezes você fica horas e horas e horas para gravar um único instrumento. Imagina gravar um show inteiro ao vivo com pouco ensaio. Então você tem que ter muita energia positiva rondando esse lugar para que as coisas acabem fluindo bem, né?
E cara, foi com convidados.
Que
Meus
legal.
convidados foram os mais velhos, né? Almir Sato, Renato, Zé Geraldo, convidei o Sérgio Reis também, Elba Ramalho,
Só
dos
gente de
mais
peso.
novos. E assim, infelizmente, eu optei por um local quase inóspito, né? Que foi o Alto da Serra de Carrancas, e em função disso, poucos puderam ir. Mas o
Tá.
Zé foi e acabei gravando três músicas com o Zé. Agora vão sair três músicas do Zé.
Tá.
Saíram as três do Almir, mas o Almir não pôde ir. Então agora vão sair três músicas com o Zé, que estão sensacionais, está muito bacana.
Que
Dia
legal.
15 de dezembro sai a primeira, e ainda em dezembro saem as outras duas.
Fantástico, fantástico. Guito, eu a gente está quase finalizando já. Eu quero, você já falou, inclusive, o que você pensa, como que essa coisa faz. Mas eu quero que você finalize deixando uma dica para quem tem esse sonho de repente se tornar um artista, um cantor, um ator e muitas vezes não está movimentando as energias corretas para que as coisas aconteçam. O que que essa pessoa tem que se mexer para a coisa fluir?
Eu acho que o principal é mexer, né? Você diz tudo. A minha música Iludido pelo Acaso, eu conto exatamente esse segredo, porque eu estagnei. Eu, após 6 anos, 5 anos, tentando viver da música, e ela realmente não pagava a minha vida com os meus filhos, né? Eu estagnei e a gente deprime. E acha que não vai dar certo, né? Mas foi, sabe, essa coisa do Zé, esse empurrão do Zé querer gravar uma música minha, em que eu falei assim, pô, Zé Geraldo quer gravar uma música minha, então acho que o meu produto é bom. Então, assim, não tenha medo de mudar o seu produto, de tentar fazer algo diferente, talvez algo que seja mais instintivo seu, do que algo que os outros estão dizendo que é mais belo, né? Eu acho que quanto mais autêntico você for, mais bonito vai ficar o seu produto, né? E concentre-se em ter um produto bonito e belo, que de alguma forma toque as pessoas, né? E aí, meu amigo, levante e faça aquilo que é preciso. Que é o quê? Trabalhar, bicho. Hoje você tem esses canais. Você tem a Groove, você tem plataformas, você tem YouTube, você tem Spotify, você tem um mundo que a rede social proporcionou. Apesar dela ter filtrado novamente, concentrado um pouco o poder aí na mão de distribuidores, ela ainda é uma ferramenta mais democrática, né? Na qual permite que independentes consigam chegar lá. Mas, então, assim, levante e faça. Ação, ação e ação,
Boa.
né? Porque se você tem um bom produto, uma hora as coisas vão chegar, né?
Maravilhoso, fantástico. Guito, quero agradecer demais a sua presença. Foi um prazer falar com você, conhecer um pouquinho mais da sua carreira, conhecer você mais como artista agora, mais cantor, inclusive. E obrigado pela sua participação. Conte comigo na divulgação que você precisa, porque sua música realmente é muito boa. Tenho certeza que você está organizando um nicho aí para sua música que é bem diferenciado do mercado atual da nossa música sertaneja, o que também é bom, porque traz um refresco novo para a música brasileira num contexto geral. Parabéns pela carreira de ator, músico, cantor. Com certeza você está produzindo coisa muito boa e eu fico feliz em ter conhecido nesse momento e poder estar aqui hoje falando e conhecendo mais de você.
Obrigado, obrigado, meu cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando. É como eu disse, o Brasil é muito rico, o Brasil é muito culturalmente muito diverso, né? E todos têm a sua beleza, todos têm. É, não existe. Tião Carreiro disse um dia, né? Não existe. Só existe dois tipos de música: a boa e a ruim, né?
Exato.
É, então, não é o estilo que define isso. E o que eu quero é isso, é melhorar de alguma forma, tornar a sua vida um pouco mais bela, mais bonita, mais gostosa, tornar as pessoas um pouco mais felizes através da música, que eu acho que é um grande catalisador, né? De emoções. Então, é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Fantástico. Para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, já clica aí em todas as notificações. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar todos os links do Guito aqui na descrição. Vou deixar link para o canal dele, para as músicas, então vai ter tudo aí bonitinho. Quer perguntar mais uma coisa? Coloca aí nos comentários que vai ser um prazer responder você. E até o próximo Pop na Voz. Falou! Tchau, tchau!
Alô!